Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a sexta sessão ordinária de hoje, dia 21 de março de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, o nossa pró-reitora, a dona Ângela, o nosso reitor, o diretor do nosso Instituto Federal, e o nosso professor. Saúdo também o senhor prefeito municipal, a nossa secretária de turismo e as senhoras que nós honramos com as suas visitas. Sinta-se à vontade aqui na nossa casa. Coloco em discussão a quinta ata da sessão ordinária, aliás, realizada dia 14/3/2022. Coloco a mesma em discussão. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quiserem fazer uso da palavra, coloco a mesma em votação, aprovada por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências do ofício 021/2022 da SICETIC e o ofício 002/2022 dos progressistas. Tá. Nesse momento, convido o senhor prefeito que faça uso da sua cadeira, já meia cativa aqui na Câmara.
Ofício 021/2022, Secretaria Indústria, Comércio e Turismo. São Vicente do Sul, 16/3/2022. João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São Vicente do Sul. Referente, cedência do espaço na Tribuna Livre. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, considerando o projeto Geoparque Raízes de Pedra, em parceria com os municípios da região e com o Instituto Federal Farroupilha, Campos São Vicente do Sul, o qual São Vicente do Sul faz parte, solicito a Tribuna Livre da sessão do dia 21 de março para que a pró-reitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha, Ângela Marinho, faça a explanação inicial deste importante projeto para os vereadores e ainda para a comunidade vicentense através de transmissão de rádio. Certa de contarmos com seu valoroso apoio, desejo agradeço atenciosamente Michele Sacol Fernandes, secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto. Ofício 02/2022, Partido Progressistas, São Vicente do Sul, 21/3/2022. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo, João Batista Cassol, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste informar que o vereador líder da bancada do Progressista para o ano de 2022 é o vereador Flávio da Rosa Paim. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição, atenciosamente, Maria Helena Morro do Cássio Vicente, presidente do partido.
Neste momento, será cedido o espaço de 10 minutos à senhora Ângela Marinho, pró-reitora da extensão do Instituto Federal Farroupilha, para que faça uma explanação sobre o projeto Croparque Raízes da Pedra, parceria dos municípios da região com o Instituto Federal Farroupilha. A senhora tem a bondade de assumir a tribuna para as suas explanações. Tenha a vontade.
Boa noite a todos e todas. Ao cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, os demais vereadores, autoridades presentes, cumprimento toda a comunidade que nos acompanha. Em nome do Instituto Federal Farroupilha, agradeço a oportunidade dessa casa nos receber e fazer o uso da tribuna para defendermos um importante projeto não só para São Vicente do Sul, mas para o território no qual estamos inseridos e é a área de abrangência do Instituto Federal Farroupilha. Trata-se, então, do projeto Geoparque Raízes de Pedra, que é um projeto idealizado e estruturado pelo Instituto Federal Farroupilha, pelos campi São Vicente do Sul, aqui está o diretor, professor David, com quem iniciamos os diálogos desde o começo da proposta, e também com o campus Jaguari, na pessoa do diretor Ricardo. Conversando com os diretores, começamos então a estruturar essa ideia e fomos avançando. Fomos falando com todos os prefeitos, o prefeito Fernando aí está, conversamos com os vereadores e fomos explicando durante o ano de 2021 do que se tratava essa proposta Geoparque Raízes de Pedra. Na época, em 2021, não fizemos reunião presencial devido ao contexto pandêmico, o que estamos fazendo agora. O projeto Geoparque significa unir potencialidades existentes numa determinada região. E a região que nós estamos falando envolve um território que une 6 municípios, que sendo São Vicente do Sul, São Francisco de Assis, Nova Esperança, Jaguari, Mata e São Pedro. Esses 6 municípios unidos, eles formam um território. E este território, ele precisa ter belezas naturais e raridades para que nós possamos defender o projeto junto à Unesco, a Organização das Nações Unidas. Aonde que nós encontramos a raridade internacional para este projeto? Nas florestas fossilizadas da mata. Estas florestas existentes ali na mata, que todos os senhores conhecem, elas são... constituem uma das florestas mais antigas do mundo e são de reconhecimento internacional, porém pouco exploradas do ponto de vista turístico. Um geoparque, ele explora o turismo a partir do geoturismo, que é um turismo baseado na sustentabilidade, na preservação do patrimônio. Um geoparque, ele atrai para a região visibilidade. Turistas e pesquisadores querem vir ao território para ver o que existe de diferente nesse lugar. Para os senhores terem uma ideia, no mundo inteiro só existe um geoparque de florestas como a da Mata, que é lá na Grécia. Só tem um geoparque que é parecido com o que nós temos na mata, que são as florestas fossilizadas. No Brasil, hoje, nós só temos um geoparque, que é lá no Nordeste. Temos outros 2 geoparques esperando o selo da Unesco. E um deles é o Caminhos Cânions do Sul, ali em Torres, em Cambará. Está esperando o selo. E o outro também é lá no Nordeste. Também temos aqui, pertinho da região, o Geoparque Quarta Colônia e o Geoparque Caçapava, que estão aspirando se tornar um geoparque mundial. Quais são as vantagens de um geoparque para a região? As instituições de ensino, como o Instituto Federal Farroupilha, através dos seus campus, no caso aqui o Campus São Vicente do Sul, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria e a Unipampa, eles fazem todo esse levantamento científico. O que nós temos, a gente faz todo o levantamento da documentação necessária, nós fizemos toda a articulação com a Unesco lá na França, para que essas visitas futuramente aconteçam aqui no território. Essa é a nossa função enquanto instituição, prestar para a nossa sociedade um trabalho que nós entendemos que reverterá em qualidade de vida, desenvolvimento humano e, principalmente, o sentimento de pertencimento ao local onde estamos. Nós não queremos que os cidadãos de São Vicente do Sul, ou de Nova Esperança, ou de qualquer um desses municípios citados, vá embora do seu local por falta de oportunidade. Nós queremos justamente o contrário, que as pessoas queiram ficar aqui, que gostem de ficar aqui e sejam motivadas ao empreendedorismo, a defender e querer o seu local cada vez mais próspero. Isto é um geoparque. A ideia de um geoparque, ela está muito além de partido político, mas nós precisamos de todas as lideranças políticas. Nós precisamos de todas as pessoas, de todos os municípios. Porque a Ângela, hoje pró-reitora, passa. O prefeito tem o seu mandato, os vereadores, enfim. Então, é um projeto para além desses mandatos. É para a comunidade do município, é um projeto feito por pessoas, para as pessoas. O mais importante desse projeto é que todos nós estejamos unidos em prol de um bem coletivo. E esse bem coletivo vê o melhor para todas as pessoas que estão em qualquer um desses lugares, seja ali no centro de São Vicente, seja na zona rural de São Vicente. Enfim, não interessa aonde essas pessoas estão. Nós queremos o melhor. Um turismo rural, um turismo de aventura, por exemplo, temos ali as belezas do Chapadão. Um turismo religioso, que nós sabemos que tem muitas festas religiosas. E, enfim, é potencializar o desenvolvimento econômico na região, unindo todas as lideranças políticas, comunitárias, a educação e as pessoas como um todo. A educação tem um potencial muito grande. E eu tenho certeza absoluta que todos os senhores desejam o melhor para essa comunidade que é a de São Vicente do Sul. Então, fica o forte apelo para que os senhores estejam conosco, abraçando a causa. Não é um projeto que em pouquíssimo tempo nós veremos resultados, porque ele envolve nós termos orçamento do governo estadual, do governo federal, para termos mirantes, placas de sinalização, praças arborizadas. Mas isso tudo nós, juntos, podemos, sim, melhorar e fazer as cidades mais bonitas e mais prazerosas para os seus cidadãos. Então, nós temos, assim, muito orgulho de estar conversando com as comunidades desses 6 municípios para levarmos um projeto estruturante onde nós temos o Campo São Vicente do Sul colocando à disposição os seus profissionais e projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. E desde já convidamos todos para o lançamento da logomarca do Geoparque Raízes de Pedra, que em breve estará em todas as camisetas da região, no dia 1º de abril, que marca as festividades do aniversário deste município. Então, às 10h30, né, Michele, que é o nosso ponto focal aqui em São Vicente, nós estaremos mostrando a logomarca e conversando sobre o projeto com mais detalhes. Eu fico à inteira disposição para responder as dúvidas, as perguntas, porque é muito importante estarmos juntos e falando a mesma linguagem. Muito obrigada pela atenção.
Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras estão à vontade para formular alguma dúvida ou alguma pergunta à nossa pró-reitora.
Senhor presidente, boa noite. Em nome do senhor presidente, todas as pessoas que nos nos assistem também, os ouvintes da Rádio São Vicente. Uma satisfação recebê-la nessa casa, professora Ângela. Uma novidade boa para a gente, vocês estão trazendo. Até eu tenho um recorte do jornal, do Diário Santa Maria ali, que fala sobre, mais ou menos nessa linha ali, onde São Vicente também faz parte hoje do Guinness Book, né? Por ser um dos 20 e poucos municípios, eu acho que está sendo explorado essa questão aí. Então, eu acho que nós temos de parabéns, São Vicente do Sul, por ter esse IFE competente aí, onde tem à frente o David e um dos diretores, aí, nosso amigo Fabiano. E a senhora seja bem-vinda, São Vicente. Sem dúvida nenhuma, esse é um início de uma conversa que a gente aqui, sem dúvida, também é leigo nisso. É leigo. Então, esse tipo de explanação que a senhora veio fazer, que seja a primeira de várias daqui um pouco. E particularmente, esse vereador aqui, que representa uma bancada numerosa, é a minha, do PDT, sem dúvida nenhuma que depender da gente para encaminhar alguma documentação, algum papel, um empenho para que realmente se concretize essa grande ideia para São Vicente, estamos à disposição. Muito obrigado.
Continua ali, professores vereadores e as senhoras vereadoras.
Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento o senhor prefeito e os demais ouvintes aqui da plenária, meus colegas vereadores. Ângela, né, que bom tu estás aqui, como o Gilmar já disse. Nós já tínhamos participado de uma reunião virtual, né, a Maria Helena e Flamarion e o Alex, no ano passado, lembro. Então, deu para a gente já ter uma noção do que era, de como funcionava. E, bem como o Gilmar disse, né, estamos à disposição. Muito está por vir, né, e no que depender da gente, que tu entre em contato, que tu saiba que essa Casa Legislativa está de portas abertas aí para o Instituto Federal, para o que for necessário. Seria isso. Muito obrigada.
Mais dos senhores vereadores, querem fazer a palavra? Fazer alguma pergunta? Flamarion.
Meu cordial, boa noite. A senhora, muito bem-vinda nessa casa, ao nosso prefeito, aos amigos da nossa instituição de São Vicente do Sul. É um prazer tê-los aqui. E a nossa comunidade de São Vicente também, que está na escuta. A gente sabe que é um trabalho árduo, a longo prazo, para ser feito. E com certeza isso aí vem somar, não só a São Vicente, como os municípios da região, como a senhora citou. A gente sabe que tudo leva um tempo, tudo é passageiro, é um pontapé inicial que a instituição está dando, que a prefeitura vai apoiar também, juntamente com a Câmara de Vereadores e os demais municípios. Mas tem uma... Temos que ter a certeza que lá adiante a gente vai conseguir esse fruto, colher esse fruto para a nossa comunidade e os nossos municípios da região. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e mais uma vez agradecer aos professores da nossa instituição, ao nosso diretor, pelo apoio que vem dando ao nosso município também em todos os setores. Seriam essas minhas palavras. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. Nenhum mais dos senhores...
Rapidamente, eu vou só reforçar aqui o nosso apoio como vereadores, né, no município, que a senhora pode contar com a gente. Claro que quem é novo ainda, às vezes, as pessoas ficam meio retraídas em participar, mas eu acredito que o projeto tem grande vantagem de seguir em frente.
Muito obrigado, vereadora. Nenhum vereador mais? Nenhuma vereadora? A dona Ângela, pré-reitora, a presidência dessa casa, só tem de agradecer a sua presença em primeiro lugar e a sua iniciativa desse projeto e dizer para a senhora que essa casa está inteira à disposição da senhora e de todos os vereadores. Aquilo que tiver no alcance de nós, vereadores aqui dessa casa e a presidência, a senhora pode contar que nós temos junto com a senhora para essa grande iniciativa que foi feita pela senhora. Então, essa casa agradece muito a presença da senhora e dizer que aqui nós, nessa batalha, nós estamos juntos. Muito obrigado pela sua visita e a sua presença.
Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigada pelas suas manifestações. Muito nos alegra saber que podemos contar e tenham a certeza que todos os municípios que apostaram na ideia de um projeto de geoparque tiveram muito êxito, foram muito bem acolhidos pela comunidade, tiveram um crescimento e um desenvolvimento muito grande. Sempre que os senhores precisarem de uma explicação a mais, quer seja nesta casa, na rádio, nos centros comunitários, contem com o Instituto Federal Farroupilha, contatem conosco na reitoria, com o professor David, com o professor Fabiano, no campo São Vicente do Sul, porque somos grandes parceiros e queremos o melhor para esta cidade e para esses 6 municípios que estão integrando. Né, prefeito Fernando? Muito já temos feito, temos reunindo com outras lideranças e estamos indo atrás de emendas parlamentares, de orçamentos, para que, num futuro, colhemos esses bons frutos. Então, só agradecer e nos chamem sempre que precisar. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a sua presença. Bem, continuaremos com a sessão. Hoje, o grande expediente está a cargo da vereadora Daniela da Oliveira, do PT, pelo tempo de 20 minutos. A palavra está com a vereadora.
Retornando, cumprimento o senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, Ângela, reitora de extensão, prefeito, que tem outros compromissos, tá? Ao David, diretor do IF, também meu companheiro aí de lutas, ao Fabiano, Carmen, a Rosane, né, a Michele, bom, e todos os demais que estão aqui nos acompanhando presencialmente e aos que nos escutam através da Rádio São Vicente. Então, hoje eu retorno meu primeiro grande expediente deste ano e, pensando nos diversos temas que poderia abordar, tomei por importância o dia de hoje. Na semana retrasada, marcamos a agenda com a presidente e a vice, que hoje nos dão a graça de estar aqui, da APAE, a Simone e a Carmen. E, na terça-feira, às 14 horas, nos reunimos, né? Tivemos a oportunidade de dialogar e eu de aprender com vocês e com a Nicélia, que trabalha ali no administrativo já faz algum tempo, e a Solange, que é psicopedagoga, que são pessoas apaixonadas pelo trabalho que desenvolve. A APAE, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é de extrema importância para o município de São Vicente do Sul. Atende hoje 40 alunos e não consegue atender mais, pois os profissionais não dão conta e a associação tem orçamento limitado. Cabe lembrar que eles não atendem somente pessoas com deficiência da associação, e sim do nosso município. Então, nós, quanto legislativos, temos que cobrar do executivo uma atenção a mais para eles. O trabalho que é desenvolvido ali por psicopedagoga, psicóloga, fisioterapeuta e fonoaudióloga facilita o trabalho de professores, tanto da rede estadual quanto municipal. E cabe ressaltar que essa cobrança não se dá somente aos gestores, mas também à nossa comunidade como um todo. Muitas vezes, só lembramos de auxiliar ou divulgar o que acontece em nossa cidade quando temos a necessidade de determinado serviço ou apoio. As leis que protegem e que falam dos direitos das pessoas com deficiência avançaram muito nos últimos anos. Porém, temos que fortalecer a rede de apoio, políticas públicas, garantindo que a pessoa com deficiência tenha o seu espaço garantido. Mas de forma humanizada, Eles existem e têm todo o direito de estarem inseridos em nossa sociedade, seja na escola, seja no local de trabalho, seja nos locais públicos. E hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A data escolhida representa a triplicação do 21º cromossomo que causa a síndrome. Então, justifica o dia 21. Cabe lembrar que a síndrome de Down é uma alteração genética presente na espécie humana desde sua origem. Foi descrita há 150 anos, quando John Donne, em 1866, se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico com identidade própria. Desde então, se tem avanços em seu conhecimento, ainda que existem mecanismos íntimos a descobrir. Em 1958, o francês Jerome e a inglesa Pat Jacob descobriram a origem cromossômica da síndrome, que passou a ser considerada, então, genética. E hoje também, dia 21, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Esta é uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. A luta contra a discriminação racial só começou a ser intensificada no Brasil quando, na Constituição Federal de 88, foi incluída como crime de racismo como inafiançável e imprescritível. E essa é uma pauta que não pode sair do nosso cotidiano, enquanto vidas negras estão sendo mortas, enquanto o racismo continuar presente em instituições, estruturas sociais ou no dia a dia da nossa sociedade. Então, deixo aqui uma frase de Val Marques: nada é mais deficiente que o preconceito, nada mais eficiente que o amor. Obrigada pela atenção de todos e todas. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Passamos agora ao trabalho dos vereadores. O requerimento 001 de 2022, de autoria do vereador Alex dos Santos, do PDT, José Luiz Couto Carvalho, PTB, Daniele Bursi de Oliveira, do PT.
Requerimento 01 de 2022. Alex dos Santos Martins, PTB, José Luiz Colgo Carvalho, PTB, e Daniele Büttinger de Oliveira, PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento que, após lido e aprovado, seja encaminhado ao DAIR. Vem requerer que a equipe do DAIR, que está realizando a manutenção da RS 241 no trecho do Loreto, realize com urgência o recapeamento entre os trevos da entrada da cidade de São Vicente do Sul, em trocamento entre a BR-287 com a ERS-241. Que os acessos da cidade, sob responsabilidade do DAIR, também recebam reparos, os dois trevos e a travessa da Lauro Preste. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB, e Daniele Butting de Oliveira, da vereadora da bancada do PT.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador Alex Martins.
Boa noite, sou ouvinte 106, plateia aqui presente, novos vereadores, autoridades já mencionadas. Fiz esse requerimento devido a inúmeros buracos no asfalto na entrada da nossa cidade, principalmente entre os dois trevos, né, S241, na Lauro Prece, antes da 28, depois da 28, na frente de Juscelino Flores. Esse pedido é para o diretor do DAE de Alegrete, da 9ª Superintendência Regional, Paulo Meister, que é responsável por essa estrada, a RS241, que traga a equipe dele, que está trabalhando há meses no Loreto, picada, onde fizeram um tapa-buraco e recapagem do asfalto. Que venham logo, que iniciem logo o recapamento, que façam um tapa-buraco, né, que seja com urgência aqui na nossa cidade, principalmente entre os dois trevos. É uma vergonha esse trecho, não tem mais como andar. Sem contar os números prejuízos financeiros aos usuários dessa RS. Já pedi também apoio a um deputado, que dá uma ligação, que faça uma pressão também ao engenheiro de Alegrete. Vou pedir também que o prefeito envie ou ligue também e que faça uma força, pedindo com urgência. É um dever de todos nós lutar por essa causa. Seria isso.
Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão o referido requerimento.
Retornando então novamente a essa tribuna, vereadores, o Alex, José Luiz, Daniela, de suma importância esse requerimento, tanto é que entrei em contato agora há pouco com o Paulo, o engenheiro do Dair, só que ele não me atendeu, também porque a gente sabe que precisamos fazer esse capeamento nessa BR entre a 287 e a 241, a RS, o quanto antes, porque até o Loreto eles já fizeram esse pedaço e falta só esse nosso aqui. Mas provavelmente, também estive em conversa com o nosso diretor do Dair aqui em São Vicente, onde ele falou que possivelmente teremos esse recapeamento, então esse melhoramento em nossas vias aqui que cortam a nossa cidade. Seria essas minhas palavras.
Obrigado, vereador Alex. Foi Flamarion. Continua em discussão o referido requerimento.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e pessoas que nos honram com a presença. Sejam todos bem-vindos. E também os ouvintes da 106. Vereador Flamarion, o cronograma está toda a 241. Só que a nossa intenção, minha, do vereador Alex e da vereadora Dani, é antecipar para começar aqui no início da 241, porque está horrível ali. Quem anda ali vê nítido o buraco. Então, nós queremos antecipar e vir para cá. Eu não entendi, sabe, esse cronograma deles. Ali na Picada do Sarrafo, por exemplo, tem trecho de 5 km que não tinha um buraco. E eles fizeram todo. Então, nossa intenção do nosso pedido é fazer que eles mudem o maquinário e façam esse recapamento aqui no início da 241, no acesso à nossa cidade, e depois continue. Também nosso amigo Romeu, desculpa, Romeu, não vi que estava aí. Seja bem-vindo, Romeu.
Obrigado, vereador. Continua em discussão esse requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores quiser mais fazer uso da palavra, coloco o mesmo requerimento em votação. Todos os vereadores que concordarem com o referido requerimento, que permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira, será enviado para aprovação do prefeito. Nós agradecemos a presença do vereador Walter, do PDT de Casqui, o vereador Romeu Fontinelli, também do PDT de Casqui, e o ex-prefeito Flávio Dornelles Machado, o ex-prefeito de Casqui. Muito obrigado pela presença de vocês, dos senhores, e essa casa aqui está sempre às ordens dos senhores. Muito obrigado pela presença. O próximo pedido de informação 006 de 2022, de autoria dos vereadores Daniel Burs, de Oliveira do PT, Alex dos Santos Martins.
Pedido de informação 06 de 2022. A vereadora Daniele Butini de Oliveira, vereadora da bancada do PT, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar o seguido pedido de informação, que depois de discutido e aprovado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quer saber se o prédio da antiga Escola Municipal João Chagas ainda está cedido para a Associação dos Apicultores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2022. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido.
Retornando, senhor presidente. Quanto a esse pedido de informação, senhor presidente, trata de algumas informações desencontradas. Então, quanto a esse espaço estar ou não ocupado, né? Porque se ele não está, acredito que tenha outras associações ou o município possa fazer uso dele para outras atividades. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Continua em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, tem mais discussão no projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, as senhoras vereadoras, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Moção de aplauso 003 de 2022, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Do PDT e Maria Helena de Castro Vicente, do PP, e Gilene Zignati de Pino, do PP.
Moção de apoio 03. Os vereadores que assinam a presente vêm muito respeitosamente, diante de Vossa Excelência, requerer que seja encaminhado, após o trâmite regimental, a seguinte. Moção de apoio. Os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, Maria Helena Morro do Castro Vicente, Gislaine Zignati Delpino, vem à presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada moção de apoio à emenda PEC 291 de 2021, que institui a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências, no sentido de incluir os servidores técnicos superiores penitenciários, agentes penitenciários administrativos e monitores penitenciários em extinção, na condição de policiais penais, visto que os agentes penitenciários, APS, já estão contemplados ao texto encaminhado pelo Executivo Estadual, documento da AMAPE Rio Grande do Sul Sindicato. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2022. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, Maria Helena Vicente, vereadora da bancada do PP, e Gislaine Zignati, vereadora da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador Gilmar Giacomelli.
Senhor presidente, colegas vereadores, antes tinha esquecido de saudar o nosso prefeito, que não se faz mais presente, David, diretor do IFE Farroupilha, São Vicente, diretor também Fabiano, ex-prefeito de Caciqui, Flávio, os vereadores do PDT também lá de Caciqui, secretários, quem é que está ali, ele é o Tote ou não? Ó, nossa, esse vice-prefeito também, o Wagner Totti também, nos prestigiando, e o pessoal lá da PAI, a direção, sejam bem-vindos. Senhor presidente, a questão do... É uma moção que eu não entendo algumas coisas do governo, né? Na Constituição Federal, no artigo 144, tem uma emenda que foi votada e transformou todo o agente penitenciário em polícia penal. E ali fala do agente penitenciário e os demais membros da classe, os demais componentes. E aí vai técnico penitenciário, o agente penitenciário administrativo, o monitor, enfim, todos os funcionários da SUSEP. Aí foi votado, daí cada estado tem que regulamentar isso, para realmente transformar o agente em polícia penal. Eu não entendo por que, que o Estado, o governador, complicam por coisa que não tem por que estar complicando. Não aumenta um real na conta, na folha de pagamento. O agente já está incluído. Por que não incluir em torno de 900 funcionários a mais, que vai se transformar em polícia também, que de alguma forma ou de outra vai ajudar o Estado? Tá? E aí eles estão, a associação e a própria SUSEP fica pedindo para os municípios, para a Câmara de Vereador, fazer essa moção de apoio para forçar, de alguma maneira, a Assembleia Legislativa votar favorável essa emenda. Passou na CCJ, sabe, essa emenda, e agora vai para plenário para votação. Então, o que eu peço? Eu peço que todos os vereadores, regimental tem que ter três que assinam, mas eu gostaria que essa moção de emenda, de apoio a essa emenda, fosse assinada por todos os vereadores, senhor presidente, para que seja só incluído, é só isso que a gente quer, não quer mais nada, não quer aumento de salário, nada, é incluir toda a classe penitenciária que compõe, que faz parte da SUSEP, em polícia penal, é só isso. Então, eu gostaria do apoio de todos os colegas vereadores a essa moção, que seja encaminhada até a Assembleia Legislativa para que seja votado favoravelmente lá, então, essa proposição. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Gilmar. Continua em discussão o referido apoio. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quiser mais fazer uso da palavra, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam com os encontros, ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. A indicação 008 de 2022, de autoria do vereador Alex do Santo Martim, do PTB.
Indicação 08 de 2022. O vereador do Alex dos Santos Martins, bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito a roçada e limpeza geral da Praça Central e que seja feita a colocação de areia ao redor dos brinquedos da pracinha. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão referida à indicação.
Retornando a essa tribuna, fui informado que já começaram a roçada na praça, mas vou reforçar o pedido referente à colocação de areia embaixo dos brinquedos na pracinha, que já faça uma revisão em todos os brinquedos.
Muito obrigado, vereador. Continua em discussão. A indicação será enviada ao Executivo. A indicação número 009 de 2022, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, do MDB.
Indicação 09 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita ao Executivo Municipal que seja feito o conserto do calçamento na rua 7 de setembro, esquina da Conde de Porto Alegre. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador, líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão, referida indicação. A referida indicação será enviada ao Executivo. A indicação 010 de 2022, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Indicação 10 de 2022. O vereador Alex dos Santos Martins, bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito que seja feito reparos no poço artesiano, troca da tampa e melhorias na estrutura da caixa d'água junto à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na localidade do Loreto. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloca em discussão, refiro indicação. Obrigado pela presença dos senhores. Obrigado.
Retornando à tribuna. Eu já tinha falado na tribuna na sessão passada referente a esse poço do Loreto. Foram lá na escola, arrumaram da escola, da picada, só esqueceram o poço artesiano da igreja, da Assembleia. Recebi hoje, no mínimo, duas ligações referente a esse conserto. Peço com urgência que a Secretaria de Obras passe no Loreto e dê uma revisão, troque a tampa da caixa, que está sem tampa também. Seria isso.
Obrigado, vereador Alex. A sua indicação será encaminhada ao executivo. Agora passamos para explicações pessoais. A fazer da palavra, por 5 minutos, é o senhor Dejar, o vereador Flamarion, que é da Silva do MDB. Com a palavra, vereador Flamarion.
Senhor presidente, demais colegas, nossos amigos, nosso amigo vereador Walter Ney, do PTB de Cacique, o vereador Romel Fantinel, também do PTB, e ao ex-prefeito Flávio de Cacique, muito bem-vindo a essa casa. Nós, vereadores, agradecemos a presença dos amigos, em especial também a presença do nosso ex-vice-prefeito, nosso amigo e companheiro Wagner Totti Martins, e das meninas da APAE. A vereadora Daniele fez um levantamento sobre a nossa APAE, onde na sessão passada este vereador comentou da campanha que a APAE está instituindo em nosso município. Também eu acho que vale salientar para a instituição de renda agora, aos amigos que fazem a sua restituição de renda, e quiser colaborar, eu acho que a PAI já está com o projeto pronto desse ano, né? Seria interessante o pessoal doar aquela parte da restituição de renda, aqueles 30% que pode ser doado para a instituição, tanto a PAI como o asilo, né? É de suma importância querer ajudar a nossa PAI aqui de São Vicente do Sul. A gente sabe do trabalho dessas meninas em frente à nossa PAI. Também vou falar um pouquinho sobre a indicação sobre o calçamento da rua 7 de setembro, esquina com a Conde de Porto Alegre, ao lado da casa da dona Erna Lichtenecker, próximo ao campo de futebol, onde várias pessoas me procuraram e outras me ligando para fazer aquele melhoramento ali, porque quando tu sai ou tu vem da Conde para pegar a 7 de setembro, está intransitável, muita gente reclamando que pega o carro embaixo. Semana passada eu entrei em contato com o secretário de obras, eles falaram que iam fazer esse melhoramento, mas para ficar então registrado no papel esse pedido à nossa Secretaria de Obras. Também falei em companheiro Wagner Totti Martins, fomos companheiros aqui em São Vicente do Sul, na caminhada política, também parece que vamos ser adversários agora no governo do estado, né, meus amigos? É uma coisa, a política é uma coisa engraçada, onde o PTB já está coligado com o PP, o MDB não decidiu seu candidato ainda, mas esperamos que decida logo. E aqui em São Vicente, então, já está, bem dizer, formada esse apoio com o PTB e o PP aqui em São Vicente. Então, vamos trabalhar para um governo só do Rio Grande do Sul. É o que a gente quer aquela união, aquela melhora, então, que seja feita no Rio Grande do Sul, porque passa governador e não consegue a reeleição. Esperamos que algum governador aqui no nosso Rio Grande do Sul consiga essa reeleição para que dê seguimento aos trabalhos, sempre em nosso governo. Como falei, o nosso candidato do MDB ainda não se decidiu, está nas caixas ainda quieto, mas com certeza logo logo terá um adversário à altura também com o PTB e o PP. Sucesso a todos. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. Próximo vereador faz a palavra por 5 minutos, se assim desejar, o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Boa noite, senhor presidente. E ao cumprimentar o senhor, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, colegas vereadores, a comunidade que nos escuta na Rádio São Vicente. Eu já vinha preparado já para falar justamente dessa coligação. Desde a campanha e durante o mandato ainda, ouço muito na comunidade as pessoas falar sobre, depois de eleito, a importância de nós trabalhar para o município, pela população e não em prol de um partido. E com isso eu quero dizer, desejar boas-vindas ao nosso palanque, ao governo do estado. Estamos de portas abertas, que podemos trabalhar e eleger nosso governador aí. Eleger nosso governador. E quero parabenizar, não sei se é assim que fala, pelo Dia Internacional do Cimo do Dedal, com a minha amiga Carmencita ali, que está aqui presente aqui na plateia. E por fim, quero fazer uns pedidos novos. Eu já fiz pedidos hoje na... Já liguei hoje para o secretário, eu fui questionado sobre a roçada na Vila Rica lá. Aí o que me passaram é que vai ter um mutirão, até o fim do mês vai ter um mutirão, vai ser feita a limpeza geral da Vila Rica lá. Também, o mesmo que me pediu essa roçada, me pediu para dar uma atenção, também repassei para o Luiz Antônio, para dar uma atenção... Na creche ali que tá parada até o momento, mas que logo logo estará em andamento para fazer uma roçada para não deteriorar o prédio deles lá. O vereador Alex pediu a roçada na praça ali, acho que tu viu ali que já começaram, né? Então por hoje era isso. Desejo uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Próximo vereador, fazendo a palavra, se assim eu desejar, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Retorno, senhor presidente. Flamarão gosta de provocar, né, Flamarão? Mas eu acho que o que o Flávio falou é um troço interessante. Se a coisa for para o bem do nosso município, bem do estado, nós temos que passar por cima de algumas coisas. Falando sério, é verdade, né? Se for bom para o estado, se bem que nós estamos chegando com o Romildo Bolzan aí também, né? Do PDT aí, vamos ver se eles vai concordar de ser candidato. Mas eu acho que ele já teve melhora. Hã? Ah, mas, senhor presidente, colegas vereadores, eu volto no assunto da 241, até porque a Daiane, a nossa assessoria ali, nos passou, em junho de 2021, foi feita uma documentação recheada aqui, ó, vários, com fotos de acidente, com documentação, com abaixo-assinado, tudo, com a quantidade de homicídio, de trânsito, coisa braba, né? Lesão corporal, sem falar nas questões de materiais, naquela 241, aquela cruzada ali da Lauro Prestes. Mas o que que o Dyer, o que que o governo esperam? que continue morrendo gente para eles tomarem uma atitude ali. Nem placa tem. Ali passa dentro da cidade. Não tem nenhuma uma placa dizendo perímetro urbano, diminua a velocidade. Ah, aqui passa 40, 60, 80, sei lá. Os caras passam na toda aquilo ali. Aquilo ali, ele começa ali, escapa do trevo ali do restaurante e ó, aqui é uma reta lá e vai aqui em alta velocidade. Sem falar no pessoal do transporte escolar que passa ali na frente, o ônibus devagarzinho ali. Então, é de suma importância que a gente renove esse pedido, sabe? Ou questione se eles tomaram alguma atitude, se eles encaminharam ou só encaixotaram, botaram numa gaveta, que nos digam, né? Para a gente ver o que pode fazer, porque o que não pode acontecer é ficar daquele jeito que está aquela cruzada ali. É uma cruzada onde passa bastante gente para o outro lado, né, uma vila grande. Aí, com certeza, em seguida, tem uma pista de rodeio do Fabiano. Escola, exatamente, uma escola do outro lado. Tem uma pista de rodeio que a entrada é pela vila também. Então, quer dizer, é perigosíssimo aquele local ali e tem que ser tomada uma atitude o mais rápido possível por parte do governo do estado, especificamente pelo Dyer. Com a palavra a nossa colega Dani.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de comunicar aos colegas que no dia 27, né, por questões partidárias, nós estaremos recebendo a presença do Valdeci, né, que hoje está como presidente da Assembleia. E eu já andei discutindo com ele sobre essa questão. Eu iria formular um ofício em meu nome, mas convido os colegas que se quiserem assinar junto para que a gente possa fazer uma força maior, né, que aí vamos entregar para ele em mãos aí. Então fica o colega que quiser assinar, já me avisa que amanhã a gente já providencia. Seria isso, obrigada.
Muito bom. Quem sabe a gente tira até uma cópia desse processinho aqui. A palavra vai ser manifestada? Não? Tá, sobre esse assunto aqui, então, eu acredito que não vai ficar por aqui essa conversa, nós vamos tocar adiante esse assunto aqui. Segurança no balneário Passo do Umbu. Aquilo lá está uma cidade sem lei. Fim de semana, tem vários moradores, eu acredito que deve ter 80, 100 moradores fixos no Passo do Umbu. Fim de semana, vão para lá, é criança dirigindo. Criança, olha o que eu estou dizendo. A polícia não tem como cobrar da polícia, não tem gente para cuidar na cidade. Vai ter gente para cuidar lá no Passo do Umbu. Mas nós temos que tomar alguma atitude com isso também, senhor presidente. O prefeito, nós vamos ter que nos posicionar forte sobre isso, porque não tem fundamento as pessoas irem para lá para descansar e ainda os desaforados dizem, não, se quiser descansar, fique em casa, não vem aqui para cá. Essa é a resposta que eles dão. E correria de carro e criança dirigindo, isso acontece com uma barbaridade lá. Eu acho que tem que ser oficiado no fim de semana, colocar lá né, uma guarnição lá vai ser difícil. Hoje é impossível, não tem gente para isso. Mas quem sabe de vez em quando, quem sabe dá uma cruzada agora, daí quando achar que não vão voltar, volta lá, vai duas, três vezes por dia lá. A hora que guinchar e dá caneta, guinchar um ou dois, dá uns dois, três canetaços lá, eles botam a barba de molho. É uma questão que tem que ser tomada uma atitude também antes que aconteça alguma coisa. Bom, continuando em Passo do Umbu, a regularização daqueles terrenos lá. Eu sei que é complicado, é oneroso, mas tem que ser tomada uma atitude também. Aquilo lá virou uma cidade sem lei em tudo que é sentido. Nesse ponto também. As pessoas vão lá, tomam conta, constrói lá, Deus me perdoe, uma casinha lá de antiga patente, aquela do interior, fecha e toma conta. Então o que vai acontecer? Não tem como o município hoje tirar todo mundo de lá, então vão regularizar para dar resultado, dar lucro para o município. Vão pagar IPTU. Mas eu acho também que tem que ser tomado. Isso aí tudo ocasiona por quê? Pela falta de fiscalização. Né? Isso não é de agora, não é do governo agora que estou falando. Estou falando dos governos que passaram. Infelizmente é assim que acontece. Não tem gente, não vão lá e fiscalizam e as pessoas vão tomando conta. E nós temos um problema sério aqui também, nas vilas aqui, de gente que vão se avançando, vão fechando, e se o poder público não tomar uma atitude, não sei como é que vão fazer para resolver isso. Né? Os vereadores sabem do que a gente está falando. Rodoviária, outro problema aqui, colegas vereadores. Tudo que é rodoviária está quebrando, né? Não tem como se manter. O Giovanni aqui entregou e... Então a nossa rodoviária hoje está na praça. Vocês analisam, enquanto é verão, até que passa, mas agora no inverno, pessoa de idade, criança, esperando sentar no banco da praça. O que, que vai ser feito? Eu não sei. Um abrigo ali, pelo menos para essas pessoas esperar o ônibus. Vocês vejam o problema que se cria na cidade pequena. E não é só aqui, tem vários lugares que tá terminando com as rodoviárias. Né? Outro problema que eu levanto aqui para o pessoal, para a gente, né, ir lapidando esses assuntos para ver o que a gente consegue fazer. Pelo menos amenizar um pouco os problemas. Para encerrar, senhor presidente, o dia 25, agora sexta-feira, tem um grande fandango. Eu sei que ainda tem uns 10 minutos ainda, secretário. Agora o dia 25 de sexta-feira tem um fandango no CTG Cancela da Fronteira. E a gente está convidando os vereadores. Tem um que já tem mesa reservada lá, o nosso presidente. Mais algumas pessoas que vêm, que querem um baile com João Luiz Correia e o Grupo Camperismo. Começa às 23 horas e vai até às 3 da manhã de grande fandango. É um baile de casa cheia, se Deus quiser. Vamos começar a patronagem, é posse da nova patronagem. Vamos começar com o pé direito ali. E convido, então, os senhores e senhoras e a comunidade que está nos escutando, que participe, que vão ao CTG Cancela da Fronteira, sexta-feira agora. João Luiz Correia é considerado um dos grupos, dos melhores grupos do Estado hoje para fandango. Né? Então, nós temos a oportunidade de arrastar o pé por 4 horas sem parar no CTG. Colegas vereadores, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilmar. A próxima vereadora a fazer uso da palavra é a vereadora Gileide Zignati Del Pino, do PP.
Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos colegas vereadores. Gostaria de saudar as demais autoridades presentes, os nossos visitantes e aos ouvintes da rádio. Eu acho que a comunidade andou meio desesperada pela roçada na Vila Rica, porque eu vim pronta para falar sobre isso e os dois vereadores já falaram, mas é sempre reforçando, né? Eu vou repassar o que o Anderson me disse, que eles estão terminaram sexta-feira na Novo Horizonte e a ideia deles era começar hoje na Vila Rica, mas como a praça estava necessitando mais por ser o centro ali, né, o coração da cidade, eles vão ficar uns 3 dias ali e depois, na segunda, eles já querem começar lá na Vila Rica. Foi isso que ele me passou. Quero agradecer também aos nossos amigos, o Dyson e o tio João, que mais conhecido por Poeira, por eles estarem sempre atendendo as minhas solicitações de imediato. Assim. Eu costumo ir primeiro até eles, porque para não fazer indicação aqui, e eles me ouvem, sim. Muito obrigada ao Poeira e ao Dyson. Não sei por que meus colegas estão rindo, mas eu sou atendida sempre. Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e garantias que todos. A data representa a triplicação, como já disse a minha colega, vereadora Dani, a trissomia do 21º cromossomo que causa a síndrome. Devemos lembrar que a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma alteração genética. O amor não conta cromossomos. O meu respeito a esse dia e a essas pessoas, e estendo também ao Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Por hoje era só. Uma boa noite a todos, boa semana e obrigada.
Eu peço ao vereador vice-presidente que tome posse, que dirija os trabalhos para mim poder fazer uso da palavra. Obrigado, vice-presidente.
Assumo a presidência e passo a palavra para o vereador João Cassol.
Senhor presidente, ali cumprimentar também, cumprimento a vereadora Maria Helena, cumprimento também os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, aos nossos ouvintes da Rádio 2.6 São Vicente do Sul, que nós honro com a sua audiência, nossa comitiva de Cacique, o quais nós honro com a sua presença. Muito obrigado em nome dessa casa por essa visita dos senhores aqui na nossa sessão. A senhora Simone, da PAI, a senhora Carmesita, também, que se encontra aqui presente. Cumprimentando o vereador Gilmar Giacomelli sobre a rodoviária de São Vicente, já existe um projeto feito na prefeitura, que vai ser feita uma cobertura com banheiro ali, praticamente na mesma localidade, para dar um pouco de amparo, um pouco de bem-estar para os nossos passageiros que vêm, que passam aqui por São Vicente. Isso aí será uma grande mão aos nossos passageiros que aqui nós passam e nós visitamos. E sobre as estradas aqui do Dair, eu também me congratulo com vocês, vereadores, pela iniciativa e essas. Essa iniciativa que fez o vereador Gilmar já foi feita várias e várias vezes. Inclusive, parece que não me engano, o vereador Alex esteve em Porto Alegre, juntamente ao Dair, para que esses trechos sejam resolvidos. E até agora não tivemos nada, mas vamos continuar lutando. Um dia nós vamos chegar lá. Tá. Pessoal, hoje eu não tenho muita indicação. As minhas palavras foram essas. Agradeço a presença novamente dos senhores vereadores, do comitivo de Cacique e demais vereadores e nossos ouvintes da Rádio 2.6 São Vicente do Sul. Muito obrigado e desejo a todos uma boa semana de bom trabalho e saúde e paz.
Repasso a presidência ao vereador João Cassol.
Obrigado, vereador Flávio. E passo a palavra ao vereador José Luiz Carvalho, PTB.
Obrigado, senhor presidente. Peço desculpa ao nobre, excelentíssimo prefeito de Cacique, Flávio, e também o nosso vice, sempre lembrado, companheiro Wagner Totti. Desculpa, estão escondidos atrás da máscara aí. E olhei, só enxerguei o Romeu, não enxerguei os senhores. Quero dar os parabéns para o pessoal da PAI pelo dia hoje do síndrome de Down. E eu tenho um carinho muito grande pela PAI, já participei cada vez que eu sou solicitado para ajudar, estou à disposição e ela sabe disso, pode contar comigo. E quero mandar um grande abraço, se estiver ouvindo, a Manu é minha filha do coração. Até perdi um pouco o contato com a Manu agora ultimamente, mas a Manu é um símbolo de uma pessoa carinhosa, amiga, mimosa, tudo que tiver. Quem conhece a Manu sabe, né, Gilmar? Quem é, a Manu está com, acho que uns 20 e poucos anos, acho. E tudo na vida, assim, ó, a felicidade dos pais dela é a Manu. Quem conhece a Manu, então, no nome da Manu, quero dar os parabéns, um abraço para todos os portadores da síndrome. Quero agradecer também o Anderson pelo grande trabalho, o Anderson Oliveira, que está fazendo. Um rapaz atencioso, a gente liga para ele, ele é muito pensativo e dá o retorno, que eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, ele ganha para isso, mas ele está fazendo além, é um guri que merece ser elogiado. Eu acho, então, quero agradecer O Anderson, nossa Secretaria de Agricultura está com deficiência de tratorista. O Fernando, eu acho que está com muitas pessoas rodeadas e poucas pessoas que pegam no batente, na parte braba. Agora mesmo, que todos os agricultores estão passando, saindo dessa seca braba aí, e estamos precisando de trator. Ontem solicitei um trator para uma roçada. Hoje cedo, quero agradecer ao secretário, entrou em contato comigo, me disse: o vereador, eu não tenho tratorista. O Petrucci saiu de férias, só tem um menino, acho que é Bruno, se não me engano é o nome dele, que vai para o trator na roçada, os outros tratores vão ficar parados. Vamos contratar, já foi contratado um parreto, vamos contratar pelo CPF, que me surgiu agora RPA, e vamos fazer andar, pessoal. Agora mesmo, falando com o Tadeu Fernandes, está com milho para silagem pronto ali, não consegue. Então, assim, ó, vamos ter que contratar. Contratamos 2, 3 tratoristas. Se tocar e mandar para essa Câmara aqui, com certeza, eu acho que não vão se negar. É uma coisa assim, urgente. Não porque eu fiz a solicitação, eu precisei e não fui atendido. Mas como eu fiz, vários agricultores estão precisando. Então, se o prefeito, a pena ter saído, ele estivesse aqui, eu ia falar para ele dar essa sugestão. Já que o Mano está aqui, leve para o seu irmão, nosso prefeito, essa solicitação. Quando o senhor falou de subir no palanque junto com os senhores, e talvez daqui 4, 3 anos eu convido os senhores para subir no palanque junto com nós. O vereador Flamarion ficou meio queimado, que ele está querendo ser meu vice, mas fazer o quê, né? Na outra sessão foi falado em ideologia partidária. Isso aí é passado, pessoal. Eu falei na outra sessão, eu retorno, eu estou igual o papagaio repetindo. É só interesses, interesses em cima de interesses, como dizia o Brizola. Não tem ideologia partidária. O PT, que você coligou com o PP, nosso maior inimigo político aqui na cidade é o PP, e vão ter que se abraçar junto. Fazer o quê? É o jogo político. Mas se for para o bem-estar da nação, do Rio Grande do Sul e de São Vicente, vão abraçar isso aí e que ganhe o que for melhor para o Rio Grande do Sul e para São Vicente. Se Deus quiser, Sr. João, nós vamos ganhar essa eleição. E pode ser que esses camaradas lá de cima dêem uma olhadinha para São Vicente. Eu não sei se o prefeito Flávio vai concordar comigo e o Wagner. Se algum dia aquele vice lá, que era do PTB, Ranovo, solicitou se nós tínhamos alguma indicação para fazer. Simplesmente ele se elege e aí São Vicente ele esquece, sabe? Nós, eu não sei se o Wagner teve alguma indicação, mas nós vereadores simplesmente fomos esquecidos. E pode ser que agora com o Reis, que é um bem conhecido da região, né? É uma pessoa de São Vicente, bem afinidade com o PP, com certeza para São Vicente hoje é o melhor candidato que tem, sem dúvida, sem demagogia. Eu sempre comentei, para São Vicente, para a região, é o Luiz Carlos Reis. Seria isso que eu tenho para a noite de hoje. Desejo a todos os senhores uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria.
Obrigado, vereador José Luiz. A próxima vereadora a fazer uso da palavra é a doutora Maria Helena Mourão do Cátio Vicente, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Hoje eu nem ia me manifestar, mas como os colegas falaram sobre o dia do síndrome de Down, para reforçar que o seu imposto de renda pode salvar vidas. Ali foi falado, nós temos até o dia 30 de abril para destinar parte do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente. Isso é de muita importância, porque o ano passado, com os recursos, a gente conseguiu destinar 10 mil para PAI. E esse ano vamos trabalhar para que a gente possa ter mais recurso para PAI, principalmente porque eles utilizam para o pagamento da fonoaudióloga. Concedo a parte, André.
Eu vou dar obrigado pela parte. Eu vou dar, de repente já tem, mas eu vou dar uma ideia. Quem sabe a PAI ir nessas pessoas que fazem imposto de renda, tipo o Ronan, o Tarcísio e outros fazem, e fazer esse pedido, porque por muita gente passa despercebido. Eu mesmo, eu nunca indiquei, sabe? Então, sabe, se a pessoa não indicar, ela diz, não quer indicar, Só que seria importante, seria...
Sim, vereador, obrigado. A gente já faz o trabalho com os escritórios contábeis, só que é para as pessoas que fazem na modalidade completa. Quem não faz, não pode doar. E agora nós já estamos só com 3%. Até o dia 31 de dezembro podia doar 6%. E agora só pode doar 3%. Mas é bem fácil, na hora que vai emitir a guia, já destina uma guia para a parte do fundo e a prefeitura recebe até junho, já recebe esses repasses. É, com relação à segurança que o vereador Gilmar tinha falado, às vezes falta para nós um pouco de união. Eu vejo, principalmente no nosso, os advogados. Na quinta passada, a doutora Roberta fez uma reunião conosco. Nós somos 25 advogados, foi 6. É, para ver com falta união. E o que, que a gente queria? Era um juiz titular, promotor titular e um delegado titular, que nós não temos em São Vicente. E isso demora nos processos, nas decisões do Ministério Público, também nessa parte da justiça. Né? Se a gente não tem um titular, até que venha um de outra cidade para olhar aqueles processos que ele acha que é urgente, e a gente vai ficando. Nós precisamos de se reunir, né, tanto com o legislativo, executivo, sindicatos, entidades de força, para que a gente consiga, né, melhorar a nossa segurança, senão nós vamos continuar sempre batendo na mesma tecla. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa semana a todos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Alex, do PTB.
Retornando a essa tribuna, quero agradecer, dizer que é uma honra receber a visita dos nossos amigos de Caciqui, nosso ex-vice-prefeito Wagner Totti. Tinha esquecido de mencionar eles. Também falei hoje com o secretário de obras de estrada, o senhor Osmar, onde me falou que vai seguir com o patrulhamento no Loreto em direção à Glória. Também me falou que na volta vai seguir colocação de cascalho nas estradas principais do Loreto, que era uma reivindicação dos produtores. Também hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, como meus colegas já tinham mencionado, falado. Esse vereador também está à disposição, o pessoal da PAI, se precisar de alguma coisa, precisar de alguma indicação, precisar levar alguma coisa lá em Porto Alegre, esse vereador está à disposição. Também sobre a rodoviária, que eu estava comentando aqui. Esse vereador também tinha pedido para colocar, nem que seja um acrílico ali, refazer um banheiro, alguma coisa, principalmente agora, devido ao inverno e devido à demanda muito grande de alunos por ter voltado o IFE. O movimento é grande ali todos os dias. Seria isso, quero desejar uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. A próxima vereadora que quiser, se quiser fazer a palavra é a vereadora Daniele Bucci de Oliveira, PT.
Retornando, senhor presidente, seguindo o tema das necessidades de profissionais, eu gostaria que o executivo nos encaminhasse um projeto de lei para a contratação de fonoaudiólogo. A gente sabe que já está na pauta do executivo, andei conversando com a Rosane e ela disse que sim, que eles estão precisando, e que só faltava fazer o projeto. Então, eu vou solicitar uma atenção deles, né? Porque tanto na PAI, né, várias pessoas chegam até lá procurando esse profissional, mas o profissional deles já está com a carga horária toda fechada. Então, que eles deem uma atenção, a gente sabe da correria de todos, mas que nos encaminhe um projeto de lei para que a gente possa aprovar e esse profissional ser contratado. A Rosane me falou também da dificuldade de encontrar profissionais com essa formação. Então, eu falo aos colegas que, né, às vezes tem algum conhecido, né, que divulguem para quando vê ajuda para que a gente consiga contratar com mais horas. Não sei se o vereador, se não me falha a memória, o vereador Flamarion semana passada falou da limpeza do Antônio Gomes, né, do acesso ali do atalho ao IFAR. E eu gostaria de solicitar também a sinalização dali, né? Porque agora o IFE voltou com as atividades presenciais, né? É um local que os alunos utilizam, né, por ser mais perto. Lhe concedo a parte, vereador.
É, nobre colega, acho que bem colocada a sua questão sobre a sinalização da Antero Xavier. Não só da Antero Xavier, né, Gilmar? Foi segunda passada, a gente conversou para fazer... Quem sabe a gente não faz um pedido, ou a presidência faz, e encaminha para o setor de trânsito do nosso município para fazer um levantamento, para colocar placas, para ver onde a necessidade de colocar a sinalização de trânsito do nosso município. Porque a gente precisa dessa sinalização, principalmente os motoristas e os pedestres também, nobre colega.
Isso mesmo, vereador. E quanto à troca de lâmpadas, né, eu também não posso me queixar dos guri, que eles foram na 28 e resolveram o problema, acabaram de me mandar a foto lá, o pessoal com iluminação, né, então acredito que com o valor que a gente paga de iluminação pública, a gente tem que entender o pedido dessas pessoas que vêm sempre com urgência, né. E também nós recebemos na semana passada, eu recebi ofício no dia 8, mas nós fizemos a entrega oficial ao prefeito no dia 15, de uma emenda do deputado federal Paulo Pimenta, no valor de R$ 279.360, que é para uma van para saúde com acessibilidade, né? É, o Pimenta é um dos parceiros do nosso município, né, independente de quem está no executivo. Se não me engano, no ano passado ele fechou, foi um dos segundo deputados que mais nos encaminhou verba. Então, ele está sempre atento e solicito nossos pedidos. Não nos encaminhou no ano passado, pois nós estamos com duas emendas em andamento e, infelizmente, por questão de licitação e empresa e tudo mais, a obra do Campo Alto da Bronze encontra-se em licitação novamente, não apareceu empresa ainda, e a que vai dar o calçamento, a de R$ 500.000, a gente acredita que nos próximos dias ela ande no sistema da Caixa, lá no Gigov, e que possa vir o dinheiro para São Vicente. Seria isso, muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, pelas suas palavras. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.